E Jefferson Cardoso aqui comigo no estúdio. Oi, Jefferson, bom dia, tudo bem?
Oi, Luciana, oi, ouvintes, bom dia.
Jefferson, a gente está no mês de janeiro branco, né, que é a campanha de conscientização sobre os problemas de saúde mental. E como que a saúde mental foi tratada no ano passado nas empresas, hein?
Tem um levantamento, um estudo, né, que eu até coloquei para você disponibilizar. 87% das empresas tiveram afastamento por saúde mental. É muita coisa. O maior problema que foi encontrado dentro desse estudo, 51% das pessoas é a ansiedade. E quando que você afasta uma pessoa por ansiedade? É quando ela perde o controle. Porque é normal a gente ficar ansioso, né? Uma viagem, vai sair para as férias, né? A gente fica ansioso, né? O que, que vai ser? O que, que eu vou fazer? Até a volta do trabalho, a gente fica ansioso. Mas tem pessoas que perdem esse controle. E realmente você é perceptível. Minha filha tem problema de ansiedade.
Então, minha também.
É, e aí você analisa assim. Eu vou falar mais sobre ansiedade mesmo. O que, que causa ansiedade nos jovens? Hoje, né? A gente já tem estudos falando que é o reflexo da pandemia. Eles tiveram um período muito afastado, com medo deles morrerem pegando Covid, a gente colocou eles em casa e eles só tinham aparelhos eletrônicos para se comunicar. E muitos perderam aquele time de escola, aquela rotina. Então foi um negócio muito complexo. Para adulto foi difícil, para criança foi mais ainda. Eu trago isso porque se 87% das empresas hoje, para os gestores já se preocuparem, já estão com problemas de afastamento nas empresas por saúde mental. Mais da metade, praticamente, porque tem muitos casos, quando você lê essa notícia, esse estudo, você vê que tem muitos casos que não são diagnosticados, a pessoa ainda não identifica. E tem vários pontos da saúde mental que o diagnóstico é muito demorado. Então, eu estava no caminho pensando em o que falar, e eu ia falar uma coisa que meu avô falaria. Espero que as pessoas não entendam, mas meu avô normalmente falava assim: não, aquele fulano lá é doido. Era isso que falava. Aquela época era assim.
Muito isso.
E hoje a gente consegue. Então, às vezes a gente não compreende a pessoa. E a gente dá esse diagnóstico que é horrível, né? Ele é um diagnóstico que não cabe às empresas, não cabe ao gestor, porque a pessoa está com algum problema e precisa ser identificado. Nunca se precisou tanto de psicólogo, psiquiatra, né? Terapia, né? Terapeutas e salas de descompressão, né? Nas empresas. Mas trazendo o jovem... Se eu percebo que o jovem já está com esses problemas, né? E tem outros estudos mostrando que boa parte dos adolescentes estão sofrendo com ansiedade. Eles vão vir para a empresa, vão vir trabalhar. Então, eu tenho que já pensar no meu negócio daqui 3, 4, 5 anos, para quando esse jovem começar a entrar, porque alguns já estão lá dentro, e a ansiedade. O que, que eu posso fazer para diminuir a ansiedade? Eu tenho um caso na minha empresa e realmente a pessoa às vezes toma remédio para fazer um trabalho, ela fica muito ansiosa. E a gente consegue perceber que o antigo trabalho, ela já tinha ansiedade e ela passou por um trabalho extremamente tóxico, né? Com uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa tóxica que ela não dava feedback, ela dava bronca. Isso ampliou e agora eu tô com essa conta lá, né? Então agora eu tô resolvendo. Como que a gente está tratando isso? Muito diálogo, né? Muita transparência, que é combinado. Ó, isso aqui a gente combinou, não combinou? Então é isso. Por que, que você está preocupada? Por que, que você está ansiosa? Ah, porque pode isso dar errado. Então, vamos escrever. Pode dar errado isso, vamos resolver assim. Isso pode dar errado, vamos resolver assim. Isso consegue trazer um pouco mais de calma. A minha mãe tem ansiedade, né? Então, eu convivo cercado de pessoas. Minha filha, minha mãe, então tem bastante gente com ansiedade.
Você não tem?
Eu acho que não, né? Mas
não
assim.
Muito, sim.
Eu enxergo que todo mundo tem ansiedade, né? E alguma situação da sua vida vai impactar que vai desencadear um descontrole. Aí a gente trata, fica bem e volta ao normal. Porque imagina uma pessoa sem ansiedade. Deve ser uma pessoa muito chata. Porque a coisa mais gostosa que tem é a gente ficar ansioso por um evento, por um casamento. Quem nunca ficou ansioso para prestar vestibular? Eu prestei vestibular 4 vezes na vida. O último eu fiquei mais ansioso do que os outros. Porque eu já tinha 30 anos. Né? E por mais que eu já tinha carreira, mas eu fiquei ansioso. Né? Não porque eu queria tirar uma nota boa, mas eu queria ir bem. E isso me gerou ansiedade, me atrapalhou algumas questões. Concurso público, né? A gente está falando muito de concurso público, o governo está mudando concurso público, causa muita ansiedade. Eu fiz alguns concursos públicos durante minha carreira, e um, que teve um da polícia na época do Beto Richa, eu fui mal porque, na ansiedade de passar o gabarito, eu pulei um. E aí, todo o gabarito errado.
Ai.
Isso acontece. Isso é normal. Isso faz parte. E aí, quando eu fui ler em casa, nossa, eu pulei uma questão. Porque você percebe no final, depois você passou limpo, né? Então, isso é normal, gente. Então, o que, que a gente precisa da liderança das empresas? Trazer a normalidade. Errar é normal. É, o que não é normal é não errar. É, o líder, principalmente, é, problemas acontecerem. Dia a dia dele é resolver problema, é apagar incêndio. Então, se ele não sabe lidar com isso, ele precisa se tratar. Porque, realmente, faz parte da liderança. Faz parte do pai e da mãe ficar todo dia... Ah, eu tenho que falar todo dia para a pessoa fazer isso? Dependendo da fase da vida do seu filho, tem que falar. Né? Então, é o aconselhamento. Então, como que eu trato essas pessoas com ansiedade? Principalmente, empresas que têm muito afastamento, tem que ter um psicólogo lá dentro da empresa ou um contrato com uma empresa que presta serviço de acolhimento. Uhum. Onde essa pessoa vai conversar com alguém que seja neutra, porque a ansiedade não está dentro da empresa. Mas a empresa pode ampliar esses problemas mentais. Como? Liderança é o maior caso. A liderança não sabe lidar com os problemas. A liderança, em vez de trazer a tranquilidade, a calma, ela amplia. Mais ou menos assim. Ah, esse mês meu salário atrasou um dia. Aí o líder do setor, a empresa vai falir. Então isso amplia.
Já cria um caos.
Né? Ou não, gente, acontece, né? Em algumas vezes, algumas empresas muito boas que eu trabalhei, eu era RH e eu errei a folha 8 horas da noite quando eu estava terminando. No mesmo dia eu já avisei o pessoal, gente, eu não vou conseguir pagar todo mundo amanhã, vou pagar depois. Então, traz tranquilidade, expliquei o motivo, ninguém ficou ansioso. Uma pessoa falou, cara, eu tenho uma conta para pagar, eu preciso receber antes. Beleza, a gente vai adiantar e depois a gente fazendo a conta, a gente vê se está tudo certo.
Deu tudo certinho.
Deu tudo certo. Então, essa transparência, essa tranquilidade, isso é ser humano. Ser humano é ser normal, é saber que as pessoas cometem erros e que a gente está ali para resolvê-los. E se as falhas estão acontecendo na empresa, erro de processo. E aí eu volto ao jovem que a gente tem. Você tem um adolescente em casa, eu também tenho. Por que eles estão ansiosos? Excesso de aparelho eletrônico. Então, a gente precisa também, na empresa, começar a trabalhar... a diminuição disso. Vamos fazer atividades em conjunto, ficar menos no... Você ficou o dia inteiro no computador. Vamos fazer uma dinâmica e sair um pouco dessa realidade virtual e ir para a realidade física agora? Vamos conversar um pouco? Vamos discutir um pouco dos problemas? Vamos bater um papo? Isso vai trazendo uma certa homogeneidade no time, nas pessoas. Falar é muito bom. E as pessoas têm falado pouco. Os jovens hoje falam muito pouco os pais. Ah, mas a culpa é do pai e da mãe. Em partes, mas a gente já falou aqui na coluna, os pais de hoje têm que trabalhar o pai e a mãe, né? E chega em casa, você está tão cansado que o seu filho vai falar alguma coisa, você já fala, tá bom, pode fazer.
É verdade, né?
Então, a gente achar culpado é fácil, solucionar problema é para poucos, é difícil. Só que quando a gente trabalha dentro de uma empresa e a gente envolve essas pessoas, por mais que elas tenham ansiedade, no problema... Para a solução, a tendência é que a ansiedade diminua. Porque eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu sei onde isso aqui vai dar. Eu sei que isso aqui vai ter um fim. Eu sei que o erro aconteceu, é comum. Né? Eu não sou um em 1 bilhão. Eu sou um em 1000. Então, a cada 1000 pessoas, uma erra. Dentro de uma indústria, a gente controla muito isso. Essa falha na peça, esse defeito de peça, em quantas? Né? Antigamente, bem antigamente, fazer um recall de veículos era um negócio horrível para a marca. Hoje a gente nem é comum. A gente sabe que falhas acontecem, as empresas percebem depois e já chamam para trocar aquela peça.
Elas não perdem mercado por
não
causa disso.
Não perdem mercado. Né? Não é uma coisa que a gente, como consumidor, já enxerga que é ruim. Né? Então, isso já faz parte, pode acontecer.
Pode até ganhar pontos com a transparência.
Exatamente. Então, por que dentro da empresa eu não tenho que ser transparente? Eu preciso ser um bronco, que eu centro na minha cadeira e dou ordem, e tem que ser como eu quero, e se não sair do jeito que eu quero... Nada mais é hoje, depois da pandemia, como a gente quer. Né? Nem antigamente a gente pregava assim, o cliente tem sempre razão, o cliente é rei. A gente começou a ver que não é assim. Até porque, para ser rei, tem que seguir os protocolos. Então, para o cliente ser rei, tem que seguir o processo. O cliente não segue o processo, ele não pode reinar. Então, isso vale para o cliente, que é externo, e vale para o colaborador.
Tem processo para cliente também?
Tem processo para cliente. Ele tem processo, ele tem que seguir as regrinhas, ele tem que cumprir certas normas.
Seus deveres.
E os deveres dele. Um deles é pagar em dia.
Uhum.
Né? Ah, mas eu não consegui pagar. Então, o segundo é dar satisfação. Atender minha ligação. Me explicar o motivo. Então, me dá o e-mail correto para receber a cobrança.
Uhum.
Né? Então, me dá documento e ferramentas para eu poder entregar o trabalho. Porque o resultado do time, às vezes, depende do trabalho do cliente. Quando a gente está falando de prestação de serviço.
Uhum.
Aí, o meu cliente não faz o trabalho dele, gera ansiedade no meu time. E a gente, às vezes, coloca toda a culpa na empresa. Mas é muito mais do líder de como saber lidar e contornar todas essas situações. Ah, mas a liderança, assim vai ficar super, super carregada.
Uhum.
Então, precisa super muito de inteligência emocional. Né? Então, a liderança hoje precisa de muita inteligência emocional para saber lidar com todas essas pressões e ainda as pressões pessoais.
E inteligência emocional, como é que se consegue, hein?
Fase
adulta, né?
Tem muito treinamento, tem muita imersão que ajuda. Mas quando você, eu já fiz algumas, quando você vai para uma imersão, para um treinamento de inteligência emocional, você bem superficial na análise. Nada mais é do que você olhar as experiências que você teve na sua vida. É muito mais fácil uma pessoa que teve várias experiências na vida e várias superações ter mais inteligência emocional para lidar com as coisas do que uma pessoa que nunca passou nada, nunca teve restrição, frustração. Isso faz parte da vida. É por isso que muitas vezes, quando eu estou dando palestra, eu falo para o pessoal, se aproximem dos seus avós. Às vezes o problema que você está vendo com 20 anos, o seu avô com 60, com 70, não, filho, isso daqui a pouco passa, calma. Então, a gente está perdendo muito esses contatos. O jovem não convive com o avô. Né? Muitos avós morreram na pandemia. Então, isso vai gerando esse monte de problema. 87% das empresas com problema de saúde mental.
Temos esse mês aí para pensar bastante, refletir bastante sobre esse tema, né?
Vamos conversar sobre isso.
Obrigada, Jefferson.
Obrigado aos ouvintes.